Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Vamos falar hoje de uma doença que, na maioria das vezes, o sintoma inicial é um inchaço na articulação do dedo grande do pé, o popular dedão, acompanhado de fortes dores. Meu Deus do céu, que dor da bexiga lixa, dor da gota serena! Pois é, nós estamos falando da gota, é o nome da doença. Ah, bom. A gota é uma doença caracterizada pela elevação de ácido úrico no sangue, o que leva a um depósito de cristais de monourato de sódio nas articulações. É esse depósito que gera os surtos de artrite aguda secundária que tanto incomodam os seus portadores e atingem mais os homens adultos do que as mulheres. Quem vai nos ajudar a entender melhor essa doença é a doutora, a médica reumatologista, a doutora Geórgia Alves. Doutora Geórgia, bom dia.
Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes.
É um prazer ter a participação da senhora aqui no programa. Olha,
prazer, todo
essa
mesmo.
Doença chamada gota, eu acho que, porque as informações que eu tenho, que a dor é insuportável. É uma dor cruciante. Talvez por causa disso o povo costuma usar essa expressão, a dor é da gota. Seria mais ou menos isso, doutora?
Verdade, Jota. Normalmente a gota, ela acontece em crises. Normalmente a crise da gota, ela é pior nas primeiras 24 horas da crise. E ela tende a ser realmente bastante dolorosa, né? Bastante excruciante, como a gente fala. Por isso que muitas vezes o paciente relata que está com a dor da gota, né? Uma dor da gota serena. E por que esse nome sereno? É porque normalmente as crises, elas acontecem no início do dia, em períodos mais frios e pela manhã. Normalmente porque os cristais, como você falou, de urato monossódico, eles se precipitam em baixas temperaturas. Então eles tendem a precipitar em períodos mais frios e em articulações mais distais, como os pés, o dedão do pé, os tornozelos.
Uhum. Agora, não há muita gente que sofre desse tipo... Tem esse desconforto, não, né? Somente 20% das pessoas com a taxa de ácido úrico elevada, né? A chamada hiperuricemia, né?
Isso. Exato. Não é todo paciente que tem uma hiperuricemia, ou seja, um ácido úrico elevado, que vai desenvolver a gota. A gente diz que o ácido úrico elevado para o homem é quando ele está acima de 7 miligramas por decilitro e na mulher acima de 6,5. Mas tem pacientes que vão ter uma hiperuricemia que vai ser assintomático, ou seja, sem sintomas, sem deflagrar uma gota, uma crise mesmo articular. Mas é importante destacar que esses pacientes que têm um ácido úrico elevado, mesmo sem ter o desenvolvimento da gota, eles têm um risco maior de doenças cardiovasculares, de alterações renais crônicas e de mortalidade em geral. Então é importante que isso seja frisado, né, para que possa ser corrigido.
Bom, então isso fica dentro do quadro das causas, não é verdade? A ausência
Exato.
Congênita de um mecanismo enzimático. Daria para a senhora explicar melhor assim?
Exato. A gente tem dois mecanismos, na verdade, mais implicados na formação da gota. Tem tanto um excesso na produção da purina, né, desse urato monossódico, quanto pela redução da excreção desse ácido úrico. Na maior parte das vezes, a dificuldade maior do paciente é com relação à excreção do ácido úrico. E aí, com relação à maior formação do ácido úrico, né, do urato monossódico, a gente tem vários mecanismos. Principais são os dietéticos, né, o paciente que ingere bastante purina. Essas purinas elas estão encontradas em carnes vermelhas, especialmente, em bebidas alcoólicas, principalmente as fermentadas, né, como vinhos e cervejas. Crustáceos, frutos do mar em geral, eles são bastante ricos em purina. Bebidas adoçadas com frutose, como refrigerantes. Então, assim, a questão dietética é bastante importante. E com relação à excreção, tem pacientes que, de fato, eles têm uma deficiência enzimática na excreção desse urato, que faz com que ele seja mais fortemente acumulado no sangue, né, no corpo, levando à precipitação, à supersaturação.
Quer dizer, o uso de medicamentos também como diuréticos e o ácido acetil salicílico também pode Exato. Levar à diminuição da excreção renal do ácido úrico, não é isso?
Exato. Tanto a questão da dieta, né, quanto também medicações podem estar implicadas nessa elevação do ácido úrico. As principais, é como você falou, são os diuréticos, né, principalmente os tiazídicos, como hidroclorotiazida, e o ácido acetilsalicílico, que é popularmente conhecido como AS. Existem outros fatores de risco, né, como a obesidade, a síndrome metabólica, aqueles pacientes mais obesos, que são diabéticos, hipertensos, com colesterol elevado, eles estão com risco maior. Pacientes também que têm um componente genético, eles também têm uma associação maior, apesar de que o principal fator realmente é esse fator ambiental, né, de estilo de vida.
Agora, doutora, vamos falar dos sintomas. Por que que acontece, na maioria das vezes, um inchaço na articulação do dedão? Ou isso ou pode ser também diferente?
Pode. A clássica mesmo, a apresentação da gota, é justamente essa podagra, né, que é a inflamação, a artrite do dedão do pé, né, que a gente chama de hallux. Mas qualquer articulação pode ser envolvida, né, tanto as mãos quanto os joelhos, tornozelos. Os principais realmente são os dos membros inferiores, né, dos pés, tornozelos, mas qualquer articulação pode ser envolvida. E o que acontece é que, como esse cristal de urato monossódico, ele vai estar elevado no sangue, ele vai levar uma precipitação, e essa precipitação é maior nas articulações, né, levando a esse quadro de artrite, um quadro inflamatório que vai deflagrar a dor, muitas vezes pode gerar deformidades, erosões articulares. E é importante destacar que essa precipitação, ela não ocorre apenas nas articulações. Ela também pode ocorrer nos rins, por exemplo, levando a quadros de cálculo renal, muitas vezes insuficiência renal crônica e necessidade de diálise. Então, não é só a articulação que é envolvida na gota, não.
Agora, veja bem, quando acontece essa dor, ela tem um tempo para desaparecer? Ou o que, que é? A pessoa deve procurar um médico para tomar analgésico? Como é que é?
Então, normalmente, a crise de gota, ela tende a ser pior nas primeiras 24 horas. É nesse período que o médico deve ser consultado, né, que o paciente deve procurar uma ajuda médica, porque quando o paciente consegue tratar nesse período das primeiras 24 horas, a crise, ela tende a ser menor, os riscos de progredir para uma forma mais grave tende a ser menor também. Mas as crises, elas costumam ser autolimitadas. Normalmente, elas duram semanas, uma, duas semanas de crise, mesmo sem tratamento. E é isso que vai caracterizar a gota, é justamente essa formação, essa questão da artrite, que acontece num pico máximo de 24 horas e que tende a sumir em torno de uma a duas semanas. Ela ocorre em crises.
Agora, veja bem, sem tratamento, sem a pessoa procurar se cuidar, as crises, entre as crises, a intensidade da dor pode aumentar?
Pode, como você falou, é essencial o tratamento, tanto na crise, né, para abortar essa crise, para melhorar essa articulação dolorida, como também para a prevenção de novas crises. Então, o paciente, ele deve tomar as medicações que vão controlar os níveis séricos, né, os níveis sanguíneos de ácido úrico, e medicações que vão evitar também esse processo inflamatório, que podem ser anti-inflamatórios, a colchicina, glicocorticoides. Cada paciente deve ser individualizado para avaliação da melhor medicação para ele naquele momento, tanto na crise quanto para prevenção de crises, que é esse período intercrítico que a gente chama.
Sim. Quer dizer, se não também cuidar, a pessoa vai terminar numa cadeira daquela de diálise, não é isso?
É verdade, Jota. Tanto as questões renais são importantes, né, podendo levar a insuficiência renal crônica, necessidade de diálise. Também pode gerar deformidades articulares. Muitos pacientes já apresentam, inclusive, tofos, que são aqueles carocinhos, né, nódulos mesmo de ácido úrico que pode se acumular em cotovelos, em articulações em geral. Então, realmente, é uma doença bastante desgastante, ela gera bastante morbidade ao paciente. E ela tem tratamento, tem como o paciente ter um controle e ter uma melhor qualidade de vida.
Oh, meu Deus. Bom, agora, como é possível fazer o diagnóstico, doutora?
Então, o diagnóstico, ele tem uma junção, né, de fatores, tanto clínicos, né, um paciente geralmente homem, de meia-idade, que tem uma história de etilismo importante ou de consumo de carnes vermelhas importante, que tem fatores de risco, né, e que tem uma clínica sugestiva, como eu falei, essa que ocorre em crises, geralmente 24 horas, mais pela manhã, em algumas ou poucas articulações mesmo periféricas. E alguns exames de imagem podem ajudar. O raio-x pode mostrar algumas erosões em saco bucado, que é o mais característico. Ou um ultrassom da articulação pode mostrar um duplo contorno, que também é característico de gota. As elevações do ácido úrico no sangue, né, como eu falei, geralmente acima de 7 em homens e acima de 6,5 em mulheres, associada a uma clínica compatível, sugerem um diagnóstico. E ainda pode ser feito também uma punção do líquido sinovial, que é o líquido que fica na articulação, e colocado em microscopia óptica, né, em microscópio, e em alguns casos a gente consegue ver os cristais de ácido úrico naquele líquido sinovial, e aí realmente confirma o diagnóstico.
Aí começa o tratamento. Agora, exato, não há cura definitiva para essa doença?
Não, é uma doença crônica, né, como a hipertensão, o diabetes, existe o controle. O paciente ele pode realmente permanecer por bastante tempo fora de atividade, né, fora da crise. Mas é um tratamento contínuo mesmo. O paciente ele precisa sempre estar fiscalizando, sempre com mudança dos hábitos alimentares, praticar exercícios, sempre tomando as medicações e acompanhamento médico regular, é essencial.
Bom, com o tratamento a pessoa tem uma razoável qualidade de vida, mas tem que procurar um médico imediatamente, não é isso, doutora?
Tem. Na suspeita ou em casos de crise, o ideal é que procure o mais rápido possível mesmo para que seja melhor corrigido.
Agora é uma dieta rigorosa, né, doutora?
Então, a gente tende a não também restringir tanto a dieta do paciente até para que ele tenha uma melhor aderência, né? A gente sugere, né, orienta que ele diminua ao máximo a ingestão desses alimentos, né, que possam aumentar a purina no sangue. Como eu falei, as bebidas alcoólicas, né, as carnes vermelhas, crustáceos, frutos do mar, tudo isso deve ser ingerido com moderação. De fato, o paciente permanecer bastante tempo sem ingerir, mas a gente orienta que ele ingira o mínimo possível, corrija as medicações que podem estar associadas, orienta os exercícios físicos, controle do peso, evitar tabagismo, então tudo isso ajuda, né? Não é tão restrito como algumas pessoas pensam, não.
Olha, o negócio é sério. Eu estava vendo aqui que o consumo de bebidas alcoólicas é permitido, aí não há impedimento, mas com controle e moderação, né, doutora?
Exato. A bebida alcoólica já é bem documentada, né, como associada às crises também, e ao deflagração, na verdade, das artrites. É como eu falei, as principais envolvidas são as fermentadas. As destiladas, como os uísques, elas têm um pouco menos de associação com a gota, mas também podem deflagrar as crises. Então, é realmente tentar ingerir com moderação, né? Se o paciente puder realmente parar de beber, seria realmente bem melhor. Tem casos que realmente são bastante graves e a gente orienta que o paciente cesse o etilismo, mas com moderação é o essencial para esses pacientes com gota.
Olha, eu vou dizer à senhora, muito importante essa conversa, porque nunca eu tinha ouvido falar sobre isso. Mas foi bom a gente conversar com a senhora.
Que bom.
Doutora, a recomendação, vamos só para fechar a rosca aqui. Uma nova crise pode surgir meses ou anos e comprometer a mesma em outras articulações, não é isso?
Isso, o paciente pode permanecer meses, às vezes anos, fora de crise. E aí é justamente nesse período em que tem um risco até maior dele parar as medicações ou não se cuidar, né, voltar a se alimentar de forma errada. E aí pode acontecer outras crises. E aí é importante esse período entre as crises que o paciente deve manter, de fato, a regularidade da alimentação e uso das medicações, se necessários, para evitar novas crises. Essas novas crises podem acontecer na mesma articulação ou em outras. E quanto
tá
mais
bom.
Crises o paciente tiver, maior risco de alterações articulares, crônicas e irreversíveis.
Bom, e eu quero agradecer a senhora a gentileza de participar do programa. Doutora Georgia Alves, médica reumatologista, muito obrigado e que Deus abençoe a senhora, viu?
Obrigada, Jota. Você também, muito obrigada.
Então, meus amigos, se você quer ter uma vida da gota serena, do bom sentido, então siga as orientações da médica, não é verdade? O negócio é sério mesmo. Agora que a dor é da bexiga lixa, tá bom? Muito obrigado.
Canal Saúde.